Senhor presidente, senador Eunício, primeiro agradecer a deferência de estar presidindo essa solenidade. Quero aqui cumprimentar o deputado Paulo Derney, que juntamente comigo assinou, mas isso é extensivo a todos os deputados federais dos 5 estados que compõem a rede amazônica. E da mesma forma, eu como senador, também é extensivo a todos os senadores do estado do Acre, do Amapá, de Rondônia, de Roraima e do Amazonas. Não é uma coisa específica, senador Omar ou deputado Paulo Derney. Tenho certeza que todos os outros parlamentares dessa região se sentiriam muito felizes em assinar essa solenidade. Mas quero cumprimentar especialmente ao Felipe Dal Júnior e estender essas felicitações a todos os servidores, funcionários da Rede Amazônica e Televisão, que são muitos, que com a ajuda deles se construiu, talvez no Brasil, a maior rede de integração nacional que há na Amazônia. E eu preparei aqui umas palavras para que a gente pudesse permitir a quem está aqui nesse momento conhecer um pouco da história da Rede Amazônica. É com imensa satisfação que hoje me dirijo aos senhores e senhoras para celebrar a história de uma ilustre aniversariante. Nesta sessão solene conjunta do Congresso Nacional, que requeri em conjunto com o deputado Paulo Derney Avelino, é com grande alegria que estendemos isso a todos os outros parlamentares da nossa região. Tudo começou quando a maior floresta tropical do mundo viu nascer em 2 salas modestas na Avenida Eduardo Ribeiro, em Manaus, a Amazonas Publicidade Limitada. O ano era 1968. Os responsáveis pelo arranjado empresa foram os destemidos Felipe Dal, Milton Magalhães Cordeiro e Joaquim Margarido, do qual eu pessoalmente privei da relação de amizade pessoal dos três, tive a felicidade de conhecê-los e conviver por muitos e muitos anos. A pequena agência seria o início do maior conglomerado de comunicação da região norte do Brasil, a Rede Amazônica. Motivados pelo ideal de agregar a Amazônia por meio da informação, em 1969, os três amigos criaram a Rádio TV do Amazonas Limitada. Foram disputar o direito de exploração de uma emissora de televisão. Ganharam. A primeira transmissão de notícias em cores no Brasil acontecia em 1º de setembro de 1972, pelo Canal 5. Era o começo da trajetória de uma empresa que cresceu e se multiplicou orgulhosamente pela região norte do país, pelo Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, contando histórias, informando e entretendo as pessoas. No início, era uma rede independente, veiculando programas da TV Record, da TV Cultura, além de filmes e seriados de grandes distribuidoras internacionais, como a Fox, a Columbia. Depois foi afiliada à TV Bandeirantes, entre 1975 e 1982. Nessa época, a televisão se fazia com fitas de videocassete, que chegavam à emissora por via terrestre, aérea ou aquática. A floresta, que tantas vezes foi o tema de reportagens e novelas, tinha que ser vencida por meio das pouquíssimas e precárias estradas, pelo rio ou por aviões, que sobrevoavam as copas das majestosas e centenárias árvores amazônicas. Já na era dos satélites, as emissoras da rede passaram em 1986 a retransmitir de forma unificada a programação da Rede Globo. 3 anos depois, seria a vez da primeira transmissão ao vivo desde Manaus para o programa do Faustão. O AmazonSat vem em 1988 para distribuir conteúdo regional a todos os locais servidos pela rede, além de outros 50 municípios da Amazônia Legal, através de alguns canais de televisão por assinatura ou por web rádios. A Rede Amazônica é hoje a grande divulgadora da riqueza cultural dos povos da região e que serve. É a voz que fala para os amazonenses das coisas que lhe interessam, da floresta, dos problemas cotidianos das grandes e pequenas cidades ribeirinhas. E fala com o sotaque, com as expressões e os trejeitos que todos por lá entendem, perfeitamente, seja eles de Parintins ou de Ariquemes, seja de Cruzeiro do Sul ou de Roraima. São 5 emissoras próprias, 8 mini geradoras e mais de 200 retransmissoras que fazem a informação e o entretenimento chegar a quase todos os cantos da Amazônia. Mas seu caráter regional, familiar às populações da região norte, não significa que a rede esteja desconectada do resto do mundo. A devoção ao jornalismo sério, múltiplo e aberto, induziu o estabelecimento de uma frutífera parceria com a rede internacional CNN, além da abertura de uma sucursal em Brasília para levar aos nortistas as informações a respeito do que anda acontecendo no Congresso Nacional e no Centro-Oeste brasileiro. Para além das telecomunicações propriamente ditas, a rede conta com as empresas que atuam em diversas outras áreas, como a indústria química e a produção de energia solar, e até na formação de novos profissionais para a rádio e TV. A área de capacitação e curso é responsabilidade da Fundação Rede Amazônica, que administra ainda o Museu da Rede e a Rádio Fusão, uma web hub que presta suporte para os cursos oferecidos pela Fundação. Os saudosos fundadores da Rede Amazônica talvez nem tenham podido avaliar naquela época, nos conturbados anos 70, o quão importante a empresa se tornaria para a população que atende como produtora de conteúdo regional e divulgadora das notícias locais para todo o Brasil e para o mundo. Ao longo desses 45 anos, a Rede Amazônica foi o principal veículo de importante cobertura jornalística. O assassinato de Chico Mendes, os sangrentos conflitos nas recém-demarcadas terras indígenas de Raposa Serra do Sol, as grandes cheias e as grandes secas do rio Amazonas e a desativação da histórica estrada de ferro Madeira Mamoré foram divulgados graças ao trabalho dedicado da equipe de jornalistas e repórteres da Rede Amazônica de Televisão. Dos videocassetes ao sinal analógico e hoje pela TV digital, dois dos pesados aparelhos com tubo de imagens, a Smart TV, computadores e tablets, o dia a dia dos povos ribeirinhos e os grandes acontecimentos da região norte do país viraram notícia, ano após ano, pela transmissão da rede. Por meio da televisão, do rádio e da internet, encurtas as continentais distâncias que separam as diversas comunidades da floresta, uma das outras e elas do resto do país. É tarefa árdua, demanda gente, demanda máquinas, demanda infraestrutura, é tarefa que não para, nem de dia, nem de noite, na TV Itacoatiara, na TV Cacoal, na TV Guajará Mirim, na Rádio Princesa dos Solimões, de Manacapuru, e na CBN Amazônia, entre outros. Mais que uma divulgadora das coisas do Norte, a Rede Amazônica é testemunha da história recente da região, é arquivo de eventos culturais, políticos e sociais, acompanha ela própria como espectadora o desenrolar da vida, numa floresta única e fundamental para o equilíbrio ecológico do nosso planeta. Por este quase meio século de existência, de prestação de valiosos serviços às comunidades do Norte e de todo o Brasil, quero dar os meus parabéns a todos os profissionais da Rede Amazônica, que desenvolvem um trabalho de comprovada qualidade, com zelo e dedicação, demonstrando seu compromisso com o crescimento da nossa região e o futuro de nossa gente. Que venham muitos aniversários nessa história de sucesso e realização. Esse é o meu desejo e tenho certeza que é o desejo de todos os parlamentares da região norte e servidores dessa casa que prestigiam esse evento. Quero aqui me dirigir a você, Felipe. Sei do legado que seu pai deixou e sei da importância que você tem para que isso seja dado continuidade e que possa prosperar ainda mais. E mais, da importância que tem a Rede Amazônica para a nossa região, para o nosso Estado. Quero aqui, em meu nome, em nome dos parlamentares que estão aqui, cumprimentar você, Felipe, e a sua irmã, a Cláudia, uma grande amiga nossa. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham sucesso nos próximos 50 anos, se Deus quiser.